Entrevista muito especial, Rodolfo Tatim.
Isso mesmo, Paulinho, ouvintes que nos acompanham em toda a nossa região, ela é especial porque ela é de luta, de suor, de conquista. Temos nesse momento ouro em Londres 2012, prata em Tóquio, nas Paralimpíadas deste ano de 2021 a 2020, mas realizada em 2021, na esgrima Giovanni Ghissoni, para falar com a gente, a sensação pós-conquista, todo o desempenho e também dedicação para que esse momento novamente chegasse. E eu começo lhe parabenizando e agradecendo por nos atender. Satisfação em ter você na nossa programação, Giovanni. Bom dia.
Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Paulinho. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Obrigado por fazer eu poder participar dessa live com vocês aí, poder contar um pouco de como que foi a nossa grande vitória agora no Japão, e também a de Londres, né, porque sempre é bom lembrar também a nossa grande medalha e agora a segunda medalha olímpica, né. Então, tamo aí, vamos conversar um pouco.
É importante que se diga, Giovanni, que é difícil. Toda a Olimpíada é difícil, toda a dedicação ela é difícil, mas o que representa para a categoria, para a esgrima, para a Olimpíada, para o que o país, para o que o Brasil está tentando fazer com os seus representantes, com os seus desportistas, essa conquista, você representando novamente subindo ao pódio.
Então, Rodolfo, com certeza, cara, já fazem 13 anos que eu faço esporte adaptado, né? Eu comecei na esgrima em 2008 e assim, cara, foi através de um convite que eu recebi de conhecer a modalidade, né? Até então eu fiquei paraplégico em 2004, né, Rodolfo, motivo de um assalto, e aí eu fiquei em casa, 2 anos em casa, fazendo fisioterapia e tudo, né? E daí eu recebi um convite de um amigo meu para conhecer a esgrima em cadeira de roda. E eu, para mim, eu nem sabia que existia o esporte adaptado, né, na verdade. E aí eu fui, cara, fui com ele lá em Porto Alegre, lá no ginásio lá, e aí comecei a assistir um treino e comecei a... Aí tive a oportunidade também de poder sentar na cadeira e fazer um teste. E, cara, achei muito legal, achei bem, bem bacana, bem interessante mesmo. E daí, nisso, conversei com os professores desse meu amigo e aí ele falou o seguinte: cara, tu tem uma grande potencial, cara, porque tu é grande, tu é um cara bem sadio e acho que assim, a esgrima, cara, tu pode dar muito na esgrima, né? E ali eu comecei os treinos com eles e logo já tive a oportunidade do Comitê Paralímpico Brasileiro de poder fazer um amistoso na Argentina. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com 2 medalhas. Nisso eu fui chamado para a seleção brasileira de esgrima em cadeira de roda. E daí, em 2009, eu já fui para a França, já tive a oportunidade de treinar na França e começar as primeiras Copas do Mundo. E dali para cá, todos os anos, fiz parte da seleção brasileira. Em 2011, eu conquistei a minha primeira medalha da história, quando eu fui bronze no Canadá. Em 2012, eu fui prata na Alemanha, e é onde eu conquistei a minha vaga para os Jogos Paralímpicos de Londres. Né, e fui para a Paralimpíada, fui medalha de ouro. Depois, 2013 e 14, eu liderei o ranking mundial. 2016, eu joguei as Paralimpíadas no Rio, fiquei em quarto devido a uma lesão que quase me fiquei fora dos jogos. E aí eu falei, né, cara, vou treinar bastante agora para buscar minha medalha no Japão. E graças a Deus aí, foi medalha de prata com gostinho de medalha de ouro, porque nós atletas, a gente treina, a gente se esforça, a gente dá o máximo para sempre conseguir as melhores posições, melhores medalhas do nosso Brasil, porque um atleta que ganha uma medalha de ouro, uma medalha de prata, uma de bronze, enfim, que for numa Olimpíada, com certeza quem ganha é o país, quem ganha somos os atletas do país. Isso vem mais investimento, né, vem mais ajuda aí para que cresça muito mais a medalha paralímpica no Brasil, né?
Já a gente vai falar sobre esses incentivos e programas, mas eu quero retroagir de uma forma positiva também na sua carreira, na sua história, Giovanni. Quando você fala que começa, existiu também um apoio, existiu uma associação por trás, onde você treinava, tinha algum clube que era patrocinador, tinha alguém que lhe auxiliava, tinha um empresariamento, podemos dizer assim, porque a gente sabe que tudo é muito difícil, ainda mais quando se fala em esporte de excelência, seja ele qual for e qual a modalidade.
Rodolfo, eu moro numa cidade, eu moro em Esteio, e a esgrima em cadeira de roda, até então, ela tinha só no Grêmio Náutico União e na SACEPOD, que é a Associação dos Cadeirantes de Porto Alegre, ali na Paris Board. Quando eu comecei, através desse convite, eu fui nessa associação dos cadeirantes, que é essa CEPOD. E daí ali, o que acontece? Os professores do Grêmio Náutico União, na época, eles faziam trabalho voluntário, né? Eles saíam da sede do Grêmio Náutico União e iam até essa CEPOD no horário de intervalo do almoço deles, que era do meio-dia às duas, e eles trabalhavam com os cadeirantes ali a esgrima adaptada, né? Totalmente voluntário, sabe? E eles fazem esse trabalho até hoje ainda. Só que agora eles não precisam sair do clube para ir até essa CEPOD. Os atletas em cadeira de roda estão treinando agora dentro do Grêmio Náutico União, mas são associados da Associação dos Cadeirantes, né? Porque o atleta, para ele ter uma. Para ele poder competir ou treinar, ele tem que ter uma associação. Então, essa galera. Eu fiz parte do Grêmio Náutico União até 2016, de 2008 até 2016. Hoje, atualmente, eu estou fazendo parte de uma associação do Paraná, que é a MK-ADFP, né, já fazem desde 2017, eu estou com eles, mas eu treino em Porto Alegre, eu treino dentro do SET, fica ali no Menino Deus ali. Então ali a gente está fazendo um trabalho bem legal de esgrima adaptada ali também, porque tem outras modalidades também. O objetivo da gente ali, com certeza, é crescer a esgrima em cadeira de roda dentro do SET, que é o Centro de Treinamento Esportivo ali no Menino Deus. E a gente quer ter bastante atletas, ter bastante gente competindo também. E é um trabalho feito pela gente, por mim, pelo Marco, que é o meu treinador, né? E, cara, tá dando tudo certo, cara. Agora, se não fosse a pandemia aí, com certeza a gente já tinha bastante gente, porque a pandemia meio que trancou a sala, aí a gente não podia mais treinar lá, e agora só pode eu e meu treinador, por enquanto. Mas, assim, a galera retorna lá e a gente começa os trabalhos de novo, que, cara, não dá pra parar, porque a galera, né, o pessoal tem que treinar, o pessoal tem que fazer esporte, né, pra, né. Então, assim, cara, esse é o caminho, né, é o caminho.
Importante de tudo que você fala também, Giovanni, eu quero entrar num ponto que, quem sabe, ele seja, tenha sido o momento mais difícil para você, que foi lá, nessa situação que aconteceu com você, que ele colocou na cadeira de roda. Como é também a parte psicológica, o fator familiar, qual foi importante para você ressurgir como um atleta, como uma pessoa que deu um resultado tão positivo com uma coisa tão difícil, uma situação tão difícil que aconteceu na sua vida e você viu o lado, quem sabe, de retornar, de fazer, de conseguir acreditar em si mesmo, família e também a parte psicológica, você e o seu desejo?
Rodolfo, com certeza, cara, quando aconteceu isso aí comigo lá em 2004, lá, além de mim, cara, além de mim, a família, todo mundo fica sem chão no início, né? Porque a gente não tinha noção, não sabia das necessidades, como que ia prosseguir, né? Mas a gente foi se adaptando, né? Aos pouquinhos, foi se adaptando para cá, para lá, e a gente foi buscando seguir o caminho, né? Trilhar o caminho. E então, cara, agora quando esse amigo me falou do esporte adaptado, que existia o esporte adaptado, e que eu fui e conheci, aí eu vi que, cara, que aquele momento ali que eu tava em casa, que eu tava triste, eu vi que não era nada, assim, tipo, diante de tudo que eu podia seguir, né? E depois, cara, conhecendo outros atletas, outros esportes adaptados que ao longo do caminho eu fui conhecendo, eu fui vendo que, cara, não, as coisas acontecem, né? Mas a gente não pode baixar a cabeça, a gente tem que seguir a vida, né? Seja ela como for, mas sempre acreditando que as coisas melhoram, que as coisas vão melhorar, né? Porque se eu baixasse a cabeça e achasse que o mundo tinha acabado, realmente eu acho que eu não estaria aí hoje para estar contando história, né? Então, cara, eu fico feliz de poder ser um dos atletas que está representando o Brasil, e também ser o primeiro atleta, né, a conquistar duas medalhas olímpicas, né? Então, eu acho que assim, como eu digo, né, cara, o Brasil, ele, quem ganha é o nosso país, né?
Giovanni, outra pergunta que eu tenho a lhe fazer também é a questão de programas, projetos, incentivos, apoios, porque a gente sabe que a esgrima ela é conhecida e reconhecida tanto na Paralimpíada quanto na Olimpíada naquele momento, e parece que no passar dos anos aquilo é esquecido, é esporádico, é pontual, e depois não é um esporte tradicional como o futebol, como outros esportes que também aí têm a sua notoriedade no dia a dia. O que dizer também desta situação? Busca por captações, projetos, programas, apoio de uma forma geral. Como você vê a esgrima, principalmente a adaptada, nesse momento?
Eu acho que ainda, Rodolfo, existem bastante projetos, né? Mas também existem muitos projetos que talvez, como a lei de incentivo, né, cara, com imposto de renda, né, que a pessoa que tem empresa pode... de uma forma ela pode patrocinar, vamos dizer assim, né, o esporte e ser descontado no imposto de renda também. Eu acho que também falta também o caminho, né, para as pessoas a fazer esse caminho, né, para fazer essa ajuda também. Porque hoje o esporte, com certeza a esgrima apenas está no início, né? Mas eu lembro lá em 2008, quando eu comecei, que a nossa modalidade tinha em torno de uns 20 atletas só, eu lembro que a gente quase não podia viajar porque não tinha verba, não tinha grana para a gente viajar. E muitas vezes, Rodolfo, muitas vezes eu viajei para fora, somente eu e meu treinador, e outras vezes só eu fui sozinho porque não tinha dinheiro para levar o meu treinador, não tinha dinheiro para levar outras pessoas. E quando eu fui campeão em Londres, quando eu voltei, o próprio pessoal do comitê falou: agora sim, eu acho que agora a gente vai conseguir mais projeto, a gente vai conseguir mais para esgrima também, né? E graças a Deus foi o que aconteceu, que hoje a esgrima também entrou no programa das loterias Caixa e também consegue ter um pouco mais de ajuda, né, do Ministério, aonde nós conseguimos ter mais atletas na seleção poder estar representando o Brasil. Não é só o Giovani, entendeu? Então, assim, cara, eu acho que assim, ainda falta bastante, ainda falta muita mídia, né? Falta muito apoio para nós atletas, porque não é fácil, cara, tu manter os teus treinos, o teu material. O material que a gente joga, que eu jogo, é um material, né, vamos dizer, um valor bem elevado, porque tem que ser um material bom, porque senão não chega em lugar nenhum, né? E se não é um material de boa qualidade, ele não passa no teste de controle, né, das provas. Então fica bem difícil, o atleta não tem um apoio, não tem uma ajuda, né, financeira, né? Então fica bem difícil. Mas, cara, eu acho que assim, aos poucos, né, aos poucos os caminhos vão se levando, vão vindo novos projetos, né? E a modalidade vai crescendo. Como eu falei, em 2008 era 20, hoje a nossa modalidade de esgrima nacional hoje em conta de em torno de 80 atletas. Então, foi um salto bem alto. Agora, com essa medalha de prata, com certeza, né, vai vir muito mais, porque o Comitê Paralímpico Brasileiro, agora está em São Paulo, que antes era em Brasília, agora ele está em São Paulo, é a casa nossa, em São Paulo. Tem um centro de treinamento aonde que acolhe todas as modalidades paralímpicas. Então, vai começar agora, no próximo ano, um trabalho com a esgrima paralímpica dentro do CT também. Então, passa muita gente. Só do projeto das loterias Caixa, tem mais de 500 atletas, pessoas, crianças, né, com deficiências, que vão passar por essa sala, e com certeza a maioria vai chegar, vai querer conhecer, vai querer experimentar, né, e vai ver o gostinho que tem. E a gente vai estar lá, assim como no possível que eu posso ajudar e coisa, e estar lá divulgando também. Eu vou estar lá para ajudar essa galera, né, para passei com essa criançada, acredito, e quem sabe um dia ser uma potência também, ganhar medalha pelo Brasil, né?
Giovanni, com esta conquista, o que mudou na sua vida de lá para cá? A sua projeção também para o futuro? Quais foram as mudanças de vida que você teve?
Então, Paulinho, a gente vem numa linha, né, de muito trabalho, de muito esforço. E eu tirei agora 10 dias agora para descansar um pouquinho, já estou retornando na próxima sexta-feira, e vou dar seguimento nos no meus treinos, né? No meu trabalho que eu venho treinando. E com certeza, para o próximo ciclo agora, para Paris, A gente vai fazer muitos trabalhos também em São Paulo, com a equipe da Esgrima Olímpica, né? E também, cara, a gente vai tentar carregar um pouco mais dentro da nossa esgrima paralímpica aí, mais treinamento com o pessoal da convencional aí, para quando chegar Paris 2024, a gente tá, vamos dizer assim, não vou dizer melhor, mas eu digo melhor do que agora, entendeu? Porque eu tô bem, cara, tô treinando bastante. De 2016 para cá, eu troquei toda a equipe de que me treinava. Hoje eu treino com um treinador hoje que ele é atleta da esgrima convencional também, que é o Marco Xavier. E além de ser um atleta, ele é atleta da convencional, ele também me dá aula, ele joga bastante, entendeu? A esposa dele é minha fisioterapeuta, tem toda uma equipe hoje que faz esse trabalho comigo, né? E com certeza, cara, esse é o caminho para a medalha para 2024, né?
Você fala em medalha em 2024, Giovanni, atleta de 38 anos da esgrima. Quantas Olimpíadas, me permita te perguntar, você acha que ainda consegue disputar uma vida, podemos dizer assim, de buscas de alto nível, de competitividade para um esgrimista, claro, adaptado, até quando?
Rodolfo, assim, ó, na esgrima paralímpica, não, assim, a gente não tem uma... É diferente da esgrima convencional, que permite uma idade. Na esgrima em cadeira de roda, basta o atleta ter saúde, né? Eu conheço um atleta da França, que é da equipe principal, que ele tem acho que uns 60 anos, cara. Se não tem 60, ele tem quase 60 anos. E ele é da equipe principal da França, né? Então, assim, cara, o que manda é o ranking. O que manda é o ranking nacional. E tu tem que estar bem no ranking internacional também, né? E eu, como eu sou um cara bem de saúde, apesar de só ter uma deficiência paraplegia, mas a saúde, o resto é tranquilo. Então, cara, acredito que ainda mais umas duas, três Paralimpíadas para frente ainda eu quero ir, com certeza.
Giovanni, nos conte um pouco da sua trajetória. Você que é natural de Barros Cassal?
Então, Valinho, sou natural de Barros Cassal. Cheguei agora ontem em Barros Cassal. A gente vai ter agora, 7 de setembro, agora vai ter a cavalgada olímpica, né? A gente está na correria aí para ajustar as coisas tudo aí, para fazer um bom desfile e representar a minha cidade, porque eu sempre que eu competi, ganhei medalha, eu sempre vim na minha cidade mostrar a medalha, né? E conversar com o nosso povo aqui, que são fora de série, me acolheram sempre. O dia que eu cheguei também no aeroporto, estava todo mundo lá me esperando lá, fizeram uma maior festa lá para mim, né? E agora eu tô aqui. Amanhã a gente vai dar largada lá em Antagorda, lá. Terça-feira chega a galera em Barros Cassal e vamos fazer um desfile aqui, né? Quem sabe vocês apareçam por aqui também para fazer umas entrevistas. O que acha?
Muito obrigado, Giovanni, por estar com a gente, por conversar um pouquinho. Sabe que você é muito querido. O pessoal tá mandando por aqui, viu? E lá no Facebook também, Soledadenses. Pessoal falando, como é o caso do Mulita, o Rodrigo também, o Luciano, o pessoal falando do tempo do quartel lá em 2002 também.
Sim, vai, essa galera aí, cara, sabe que tem um carinho muito grande por Soledade também, porque meu ano de 2000, de 2000 quando eu servi o Exército, também eu servi com essa galera de Soledade aí, né? Então, tem o Mulita, tem o Rodrigo, toda essa galera aí, esse ano eu fiz um grupo, cara, no WhatsApp, onde eu já tô, acho que a gente conseguiu uns, do nosso pelotão já deve ter uns 15, 16 soldados já, da época, e a gente tá lá todo dia, a gente tá contando história. O Mulita é o cara mais engraçado que tem, né, cara, porque ele é o contador de história, né, até assim eu digo, chama esse cara aí na rádio aí pra falar um dia, porque vocês vão se mijar rindo, né, um cara muito legal, um cara com autoestima muito boa, né. Grande abraço aí pros nossos meus amigos de Soledade, meus amigos do quartel aí, vocês sabem que a gente tá sempre junto, assim que eu tô viajando, tô competindo, tô mandando mensagem, fotos pra vocês aí, sabe o carinho que eu tenho por todos vocês mesmo.
Pode ficar tranquilo que o Mulita participa a seguida aqui da programação da tua Rádio Cristal, Giovanni.
Ah, que legal. Aí, ó, essa pro Mulita e essa pra vocês.
Muito obrigado. Um abraço, Giovanni, sucesso, e é o nosso desejo que você cada vez mais cresça, ou pelo menos permaneça. nesse alto nível e que esteja sempre representando tão bem a nossa região. Muito obrigado por nos atender.
Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Paulinho. Desculpa aí não poder ir hoje de manhã aí, mas está bem corrido aqui para mim. Na próxima que eu vier a Barros Cassal, eu tento achar um tempinho e dar um pulo aí na Rádio Cristal de vocês aí para conversar ao vivo com vocês aí e dar aquele abraço. Valeu, gurizada. Muito obrigado.
Obrigado ao Chovani Guissoni, Paulinho, que viria presencialmente, mas em decorrência de algumas situações que acabaram acontecendo, e a gente sabe que a vida dele está bastante corrida, não pôde vir presencial, mas não deixou de nos atender, de conversar com a gente, já fica aí o compromisso de que logo mais estar com a gente, sempre que possível, aí presencial para a gente estar conversando. E a gente trouxe essa entrevista falando de um medalhista de ouro em Londres 2012, prata com sabor de ouro em Tóquio 2020, mas claro em 21. Há poucos dias atrás, mas o mais importante, um competidor que mostra o que é perseverança, luta e dedicação. Muito obrigado ao Giovanni Guissoni participando da nossa programação.
Ele continua ali na tela mostrando as suas medalhas e como o Douglas dos Santos coloca ali na tela na mensagem, Giovanni, que privilégio na vida ter um medalhista como amigo particular. Parabéns a você e obrigado por nos atender nessa entrevista tão especial aqui na tua Rádio Cristal. Como forma de valorizarmos os talentos da nossa região, como é o seu caso aí de Barros Cassal. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e por aceitar o convite de participar aqui da programação desse sábado da tua Rádio Cristal. Vida que segue, com muitas conquistas pela frente, Giovanni.
Valeu!
Abraço!
Grande abraço, gurizada!